Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos falar hoje com o Dr. Eduardo José Serra do Espírito Santo, hoje falando como vereador atuante na nossa cidade, né, nessa gestão que está acontecendo. Segundo ano se passou, né, vem aí o terceiro ano do mandato, mas fazer uma revisão, como que é ser vereador? E, né, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, né? Ser vereador é uma coisa gratificante, porque você pode ajudar o desenvolvimento do seu município. Então eu me sinto honrado por duas vezes ter sido eleito pela cidade onde eu nasci e é onde a gente consegue produzir alguns pedidos que são atendidos, justamente para quê? Conseguimos fiscalizar também para quê? Para que o bem comum, né, seja bem aplicado e que a gente possa também melhorar a condição dos nossos munícipes. Então é uma alegria. E é muito importante, porque muitas pessoas, as pessoas dizem assim, né, o vereador não faz muita coisa. Então eu gostaria de passar um pouquinho, hoje nessa entrevista, nós vamos falar um pouquinho dos projetos de lei que o doutor Eduardo apresentou e que traz alguma resposta à comunidade. Porque esses projetos, eles não saem da cabeça do doutor Eduardo. Eles saem do quê? Da gente ouvir a comunidade e, através de ouvir a comunidade, a gente vai criando projetos, ideias. Por quê? Para que a população seja atendida pelo órgão, no caso, a prefeitura, né? E eu até começo já com o primeiro projeto, viu, Lúcio? Que é um dos projetos que mais me incomodava quando eu fui vereador pela primeira vez. Até o Serginho me questionava, brigava comigo, o Serginho na época fazia, né? Que era a questão do horário da Câmara. Eu nunca concordei com o horário às 17 horas. Por quê? Porque é o horário que está tendo, o comércio está aberto ainda. Então eu queria um horário até mais tarde. Mas nós conseguimos, conversando com os vereadores, porque política é isso, é o diálogo, e nós conseguimos já trazer o horário da sessão para as 18h30. Então as pessoas podem muitas vezes sair do seu comércio e participar conosco das sessões da Câmara, tá certo? Outro projeto que nós lutamos, e esse eu venho brigando bastante, foi a questão da criação do Conselho Municipal de Trânsito. Nós sabemos a dificuldade ainda que em Bandeirantes tem em relação ao nosso trânsito. É muito complicado o nosso trânsito ainda. Então nós queremos com que esse conselho, né, trabalhe incansavelmente para dar maior celeridade e melhoras no trânsito da nossa cidade. O terceiro projeto que nós apresentamos foi a proibição de estacionar veículos automotores e abandonar no período superior a 30 dias. Isso eu vou até entrar com requerimento agora, cobrando do prefeito justamente a execução dessa lei, porque isso aí já é uma lei, já foi promulgada. E eu estou vendo muito carro abandonado. E isso enfeia a cidade, isso deixa a cidade feia. E isso faz com que pare sujeira naqueles carros. Então, muitas vezes até essa questão de parar água, né, e dar dengue. Então é um projeto que nós fizemos, que eu acho que é de muita importância, que ataca, por exemplo, o problema de segurança e de saúde. Tá bom? Outro é que nós fizemos aqui, que está relacionado, por exemplo, aqui, ó, o projeto 6, que fomenta o desenvolvimento e a participação de jovem na sociedade. É um projeto em que nós incentivamos o jovem que se destaca no município. Por quê? Porque hoje nós vemos a população o seguinte, as pessoas que são coordenadoras de movimentos, de pastorais ou de clubes de serviço, não tem quem trocar. Você pode ver, vou dar um exemplo, o asilo mesmo. É sempre vai trocando os mesmos. Você vai lá no lar da criança, muitas vezes é as mesmas pessoas. Por quê? Porque nós não vemos a participação do jovem. Então esse projeto veio para fomentar a participação do jovem na comunidade, né? O outro projeto que nós fizemos aqui, ó, por exemplo, foi aquela questão, muitas vezes, os nossos contribuintes, tem alguns contribuintes que têm direito à isenção do pagamento do IPTU. Só que ele tinha que tirar uma certidão no cartório de registro, ou seja, ficava mais caro muitas vezes do que pagar o IPTU. Nós tiramos essa questão, entendeu? Foi um projeto que eu até conversei na época com o antigo secretário da Fazenda, entendeu? E ele me deu essa ordem, eu falei, Eduardo, vamos ajudar esse povo. Se é para ajudar, vamos ajudar verdadeiramente. Não vamos simplesmente falar que estamos ajudando e estamos prejudicando, entendeu? E tem dentro da prefeitura como você fiscalizar dessa forma. Então foi um projeto que nós entramos e que também já é lei, entendeu? Outro projeto que nós fizemos aqui, ó, o título do Jovem Cidadão Destaque, como eu falava naquela outra questão também, como é importante nós termos a participação do jovem na sociedade. Nós precisamos fomentar com que essas crianças que venham agora, elas não se preocupem só com elas. Hoje nós vivemos um mundo em que as pessoas só se preocupam com você, só com elas. Elas não se preocupam com os outros. Então nós temos que criar desde cedo essa preocupação com as nossas crianças, tá certo? Outro aqui, ó. Outro que nós fizemos aqui, que eu também acho importante, que foi proibir o uso de verbas públicas, onde você vai colocar que promovam, né, a sexualização de crianças e adolescentes. Nós vemos muito hoje na televisão, quantas vezes, quantas entes financiando com dinheiro. Aqui não, aqui em Bandeirantes, a prefeitura não pode fazer isso por causa dessa lei, entendeu? Por quê? Porque nós temos que evitar isso. A criança não é para ser explorada. A criança é o bem maior que nós temos. Todos nós que somos pais sabemos que a maior riqueza que nós temos são os nossos filhos. Tá certo? O oitavo projeto que nós fizemos aqui, que foi o título, né? Alguns títulos de cidadão honorário que nós fizemos, nos quais nós demos para o deputado federal Diego Garcia, é uma pessoa que está sempre ajudando aqui. Outra pessoa que eu dei e fiquei triste que na época a gente não conseguiu entregar foi para o Dr. Raul e Detoshi Miyoshi. O trabalho que esse homem fez pelas APAES. E eu falo pelas APAES porque eu estudei a vida dele. E ele não fez só pela APAE de Bandeirantes. Aonde ele foi, ele fundou, ele incentivou o trabalho da APAE. Tem também agora um que nós passamos agora também para a Dona Carlota. Eu sei que muitas vezes tem gente que é polêmico, né? Mas a Dona Carlota tem feito muito, principalmente na Santa Casa, entendeu? E em especial por mim. Eu falo que eu tenho uma dívida de gratidão pela Dona Carlota muito grande. Onde eu vou, eu falo. Tanto com ela, quanto com a Damiana, que é a filha do Dr. Lito. Foram as duas primeiras pessoas que abriram as portas quando eu cheguei aqui em Bandeirantes. Então eu não tenho como não destacar, né? Essas pessoas, entendeu? Outras dois projetos que nós colocamos foi denominação de via pública, que nós homenageamos a família Afonso, que é uma família tradicional aqui da cidade de Bandeirantes, que até, como diz, é um dos pioneiros aqui da cidade, né? Entendeu? Outro projeto que nós fizemos aqui, que é importante, que eu vi isso aqui no Senado. Por exemplo, quando algum ministro, alguma coisa, ele é sabatinado pelo Senado. Então agora, por exemplo, a pessoa que for para o cargo de diretor do SAAI ou do PROCON, nós não simplesmente votamos o nome dele. Tem que mandar um currículo, tem que ver e tem que ter uma dica, uma conversa com o legislativo para a gente ver qual é a intenção daquela pessoa dentro daquela autarquia tão importante para nós aqui do município de Bandeirantes. Então nós temos que ter essa preocupação com a comunidade, né? E tá joia? O outro também que nós fizemos aqui foi o selo dos amigos, né? Onde nós, dos amigos dos animais. O que a gente quer com isso? Reconhecer as empresas e associações que se destacam na promoção de iniciativas da causa animal. Nós sabemos hoje como tem crescido essa questão animal dentro do nosso município. Então nada mais justo que aquela empresa que ajudar, fizer algum incentivo nessa causa, ela possa ter alguma ajuda também aqui no município, entendeu? Através desse selo, né? Que vai ajudar a população. Outro projeto que nós fizemos, que eu achei de fundamental importância, é a questão da mãe protetora. O que que tem nesse projeto? É um projeto que a prefeitura pode fazer com um bombeiro, com algumas entidades, que faz o quê? Nós vimos muito na televisão aquela questão das crianças que engasgam e que muitas vezes podem perder a vida. E a mãe não sabe o que faz. Então o que que é isso? Esse programa é justamente um treinamento para que a mãe possa fazer esse processo, né? E saber o que fazer com o seu filho naquele momento, entendeu? Outro projeto que nós apresentamos é a questão da publicação do calendário e das atas das reuniões dos conselhos municipais. Nós sabemos da importância dos conselhos municipais da nossa cidade e a população precisa saber A população precisa saber, e de preferência que esses horários sejam uns horários que a população possa participar. Porque criticar é fácil, mas você dando a opção da participação da população, isso melhora, né, a questão. E o 14, que nós apresentamos também, é justamente essa questão, as audiências públicas, que muitas vezes são feitas das 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ou seja, é um horário que muitas vezes você faz uma audiência pública porque você quer a participação popular, mas você não deixa com que a população participe. Então, está aí esse projeto também que já foi aprovado, está aí também. Outro foi colocar no município o pagamento por meios de formas digital. Hoje nós estamos evoluindo, hoje nós temos o Pix, nós temos as transferências. Então nós sabemos que a arrecadação do município ela precisa ser melhorada. Então nós temos que dar condições para que a população possa fazer esse pagamento. Então é um projeto que nós apresentamos, né? E o outro que nós apresentamos por último aqui, né, é a obrigação, né, de apresentar mensalmente o balanço de consultas e exames médicos realizados e divulgar a lista de espera em consultas e exames médicos na cidade de Bandeirantes. O que, que é isso? Transparência. Nós precisamos priorizar a transparência. E é isso que nós estamos fazendo com o nosso mandato, é isso que nós fizemos através dessa entrevista, justamente de quê? De trazer um pouco do nosso trabalho. Isso aí são os projetos de lei. Tem as indicações, tem os requerimentos e tem o nosso trabalho no dia a dia, né, com a comunidade.
Eduardo, a gente sabe que se for para a gente relatar um por um aí, a gente vai ficar muito tempo aqui. Tem alguns de relevância que eu gostaria de conversar contigo sobre isso. O primeiro que você nos destacou sobre a questão do trânsito. Bandeirantes hoje não é tão simples, o trânsito é uma bagunça, podemos dizer dessa forma. Quem vem de fora passa apertado, a gente sabe muito bem disso, muito mal sinalizado. Você, né, como essa questão do Conselho Municipal de Trânsito, essa cobrança em cima do Conselho Municipal de Trânsito, muitos se falam há anos aí dessa sinalização, porém a gente não se vê isso. Como que, como vereador, correndo atrás dessa questão, como que pode melhorar isso aí?
Então, Lúcio, o que, que nós fizemos? Quando nós assumimos, eu até fui conversar com o Bruno Castanho, nós conversamos bastante sobre isso, e nós não tínhamos regulamentado mesmo o Conselho Municipal de Trânsito. Então, o que, que o vereador pode fazer? A população tem que entender algumas coisas. Por exemplo, o vereador ele produz leis, ele fiscaliza, mas a execução, é aquele ditado, você sonha. A execução já é do executivo. Então nós criamos o Conselho Municipal de Trânsito, juntamos todos os órgãos que não faziam parte daquele conselho, polícia militar, bombeiro, porque hoje as pessoas falam assim, olha como é complicada a questão do trânsito. Ah, eu quero uma lombada na minha casa, na frente da minha casa. Só que se um dia precisar com que o caminhão do bombeiro, que uma ambulância passe, pode atrasar para fazer o socorro de uma pessoa. Então a coisa não é tão simples. Então o que, que a gente quis? É oficializar esse conselho e cobrar dessas reuniões para quê? Para que a gente sente e desenvolva um modelo de trânsito que seja compatível com o Bandeirantes. Porque não adianta dizer, Bandeirantes está crescendo, mas se Bandeirantes está crescendo, os problemas também crescem. Nós temos um problema sério hoje de carga e descarga. Hoje a pessoa faz carga e descarga a hora que quer. Quantas vezes você fica preso? Tem uns caminhões grandes que fazem carga e descarga, e é engraçado que ele para em fila dupla e ele esquece do seu carro ali. Aí você chega, você não consegue nem sair. Você está preso, literalmente preso. Então a gente tem cobrado bastante, vou continuar cobrando, por quê? Porque se existe o conselho, ele verdadeiramente tem que usar dos seus atributos, né, e fazer da melhor forma. Se tem que contratar uma empresa, aí é uma questão da execução, entendeu? Mas que eu estou cobrando muito, pode ter certeza que nós estamos cobrando muito. Até teve uma audiência pública, eu não pude estar presente, mas eu saí do curso, eu estava em São Paulo, para assistir a audiência pública, até foi colocado algumas ideias que eu achei viável, mas que até agora não aconteceu, mas nós vamos cobrar, porque essa é a nossa função, né? Estacionamentos a 45 graus, nós temos locais na cidade que dá para melhorar um pouco mais o trânsito. É que a gente está acostumado hoje em querer parar o carro pertinho, né? Eu quero parar perto onde eu vou. E em outra cidade a gente sabe que não é assim, muitas vezes você para 100, 200, 300 metros, e vem a pé e faz a sua compra, né?
Outro detalhe, não saindo do trânsito, essa questão de carros parados aí há anos, né, diga-se de passagem, em alguns lugares, isso atrapalha o trânsito, é perigoso. né? E principalmente a questão que a gente pode dizer, com a saúde pública, sim, hoje nós estamos vivenciando aí verão, chuvas a toda hora, isso. Dengue está por aí, e as pessoas muitas vezes não tomam atento, como diria esse velho ditado, né? Tomam atento com a questão, mas é uma importante decisão em colocar isso em prática, né? Tirar esses veículos que estão parados ali há algum tempo, né, Eduardo?
Isso, tanto que eu estou, além, qual é a minha função? Uma das formas de eu fiscalizar e cobrar é através de requerimento, já que estou fazendo esse requerimento nesse sentido, por quê? Porque nós temos muito carcaças na nossa cidade. E é o que você falou, começa a chover, para a água, dengue. Muitas vezes o cara está fugindo da polícia, onde ele pode esconder? Num carro desse. Atrás, vai dificultar. Então nós temos que trabalhar tanto a saúde quanto a segurança. E outra coisa, a prevenção. Ninguém quer ter um carro parado na frente da sua casa. Entendeu? Então muitas vezes eu tiro o meu problema e jogo para o outro vizinho. Eu acho que a gente tem que aprender a viver em sociedade. Viver em sociedade é aquilo, por exemplo, a sujeira que eu faço, eu tenho que dar o destino. Por exemplo, o meu carro está com algum problema, então eu ponho na frente da minha casa, ponho na minha garagem, pago um local destinado a deixar ele lá, de preferência coberto, né, para evitar todos esses problemas. Então nós estamos brigando, lutando para que essa lei verdadeiramente seja executada, entendeu? E que nós possamos limpar melhor a nossa cidade e, consequentemente, trabalhar nessas áreas, né? Segurança, saúde e estética, né, da nossa cidade.
Outro detalhe, falando em saúde agora, Eduardo, você destacou bem a transparência, né? Você ter aí a importância de você saber quantos exames, quantos procedimentos, quantas pessoas estão sendo atendidas, quantas pessoas estão sendo atendidas no posto A, posto B, posto central, enfim. Essa transparência é a fundamental para uma gestão pública de consciência. E é importante um vereador, que é o papel dele, fiscalizar, saber como funciona, principalmente essa gestão da saúde pública, né?
Isso, Lúcio, isso é o que você falou, é fundamental, mas eu vou além. O mais importante também é evitar aquela que muitas pessoas já escutaram. Porque eu procuro fulano de tal e ele me pula na frente. Não, isso não pode existir. A dor que você sente é a mesma dor que eu sinto. Entendeu? Se você está na minha frente, porque alguém analisou e disse que você precisa estar na minha frente. Então nós não podemos chegar uma pessoa lá, ó, por exemplo, uma pessoa que está engajada, por exemplo, num cargo público, e fala, ó, muda o décimo, joga ele para segundo e o segundo joga para décimo. Não pode existir isso. Então, a pessoa tendo essa lista, critério, ela vai acompanhar.
Digamos que por critério de saúde é uma coisa, agora isso. Por engajamento político não, né?
Isso mesmo. Você foi muito... Por exemplo, aquele paciente que está no número 10, vamos supor que agrave o caso dele. Claro, ele vai subir, porque o médico vai examinar. Agora, porque eu tenho um amigo político, porque eu tenho um amigo e tal, ele vai lá e me coloca nessa situação? Não, aí não. Aí a gente não pode. E outra coisa, isso sendo mostrado para a população, Lúcio, a própria população fiscaliza. Porque se eu sei que você está na minha frente, como se diz, e você vê que eu fiz um exame antes de você vai falar, opa, alguma coisa aconteceu. Ou o Eduardo está pior, ou deram um jeitinho para ele. Acabou o QI. Tem que acabar isso. Eu escutei muito isso já há muito tempo na política. É o QI, quem indica. Não, isso acabou, tem que acabar. O que tem que ser feito? Tem que ser feito da forma mais séria possível, porque saúde não se brinca.
Para encerrarmos, algo mais, Eduardo, que você queira acrescentar? A gente destacou alguns pontos específicos, né, nessa minha entrevista, mas a gente sabe que todos os projetos aí têm as suas relevâncias e importâncias para a nossa cidade. Quero agradecer aqui a sua participação. Colocamos a Rádio Cabil na disposição.
Ô Lúcio, eu gostaria de agradecer a você por essa oportunidade, agradecer a população que vem nos trazendo ideias, né? E eu queria trazer para vocês os projetos que nós vamos começar agora, em 2023 já. Se vocês... após ouvir a minha entrevista, vão começar a reparar, ou já vão reparar até antes disso, né? Que os meus carros agora estão adesivados com todas as minhas redes sociais. Por quê? Porque o vereador, ele tem que estar à disposição da população. Eu penso dessa forma. O meu carro não anda de vidro levantado. Meu vidro baixo, a minha esposa fica brava, mas tem ar-condicionado. Mas dentro da cidade eu sou uma figura pública. As pessoas têm que ter acesso a mim. Então eu estou colocando as minhas redes sociais à disposição da população, porque o Eduardo não faz o mandato sozinho. Além disso, nós vamos criar o projeto agora Vereador de Bairro, primeira mão aí, Vereador de Bairro. O que, que é isso? O doutor Eduardo não sabe o problema, por exemplo, da Vila Lordânia. Eu quero sentar com a liderança da Vila Lordânia e nós vamos discutir quais são os processos e quais são os problemas e quais são os mais urgentes. Porque quem sabe o problema é quem mora na vila, não sou eu. Eu não sou um cara iluminado, falando, ah, o cara sabe tudo. Não. Então eu vou conversar, vou marcar com as lideranças, nós vamos sentar, tomar um café, conversar. Esse é o projeto Vereador de Bairro. Isso geralmente vai acontecer geralmente nas quartas-feiras, uma reunião à noite, para que todos possam participar. E nós vamos criar também o Vereador no Bairro, que é uma participação do vereador com equipe, com grupos de amigos. E eu vou pedir a participação da comunidade também daquele bairro, onde nós vamos estar junto com a prefeitura, estou fazendo, conversando com o Rafael, justamente essa questão, vamos melhorar aquele bairro, vamos pintar meio fio, vamos limpar algumas coisas que precisam limpar, vamos fazer aquele arrastão de coisas que precisam tirar de sujeiras, né, para evitar escorpião, para evitar acúmulo de água, ou seja, vamos ser mais ativos. Essa é a função do vereador, né? E essa é a função que eu quero exercer ainda mais, porque hoje eu estou no cargo, não pelo cargo em si, mas como uma forma de agradecer a Bandeirantes por tudo aquilo que ela me deu. E nada melhor do que colocando a mão na massa, né? E fazendo acontecer dentro da nossa cidade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.